notícias na RTP edição de Vitor Melendez.
A educação e o ensino superior no Conselho e na região são o tema da conferência, do ciclo de conferências na Assembleia, iniciativa da Assembleia Municipal de Tomar, que vai realizar hoje, 4 de dezembro, pelas 18h30, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Serão palestrantes Maria Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Escolas Templários, Horácio Silva, o diretor executivo da Escola Profissional de Tomar, e João Freitas Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar. A iniciativa é aberta à comunidade. O Executivo Municipal de Tomar aprovou a manutenção do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis para o próximo ano. Os pormenores com o António Fulcian.
A Câmara de Tomar irá manter-se em 2024 o Imposto Municipal sobre Imóveis no 0,34%, precisamente o mesmo valor que esteve em vigor no decurso deste ano. Convém ter em atenção algumas reduções, desde logo os 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para agregados com dois dependentes e de 70 euros para quem tem três ou mais dependentes. Tal como no ano passado, os vereadores do Partido Social Democrata optaram por se abster. Tiago Carrão justificou a posição nesta análise ao IMI, referindo que este imposto deveria servir de apoio a famílias e empresas, mas nada disso acontece, lamentou.
Como o Sr. Presidente diz que mantém, e é verdade, mantém aquilo que foi que é a taxa proposta para o IMI, nós manteremos, obviamente, a nossa posição de voto da última vez, que essencialmente se traduz no facto de o IMI, como outras taxas e outros impostos, poder servir, obviamente, como uma primeira instância, como receita para o município, mas poderia servir também como mecanismo de incentivo às pessoas, às empresas, às famílias, e até também poderia servir como mecanismo de penalização para tentar estimular a regeneração urbana. Mas a questão é, nada disso acontece ou é feito, precisamente porque andamos há anos à luta aqui, a ver se aparece o regulamento de benefícios fiscais e de apoio ou incentivos ao investimento. Esse regulamento poderia trabalhar e ser aqui realmente pegar no IMI e à semelhança dos impostos e fazer dele uma ferramenta de incentivo. Em vez disso, perdemos essa oportunidade porque estamos há dois anos à espera deste regulamento e, portanto, os vereadores do PST vão abster-se.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que o IMI é praticamente a única receita que o município tem, ou seja, reforçou, para que a autarquia possa fazer coisas, tem que ter receita.
Mesmo esta pequena redução que temos aqui proposta, ao qual nós não conseguimos, na verdade, apurar um valor exato, mas a perspectiva ou a projeção, digamos assim, que os nossos serviços avaliam em termos de perda de receita é que terá sido na casa dos 300 e tal mil euros, 400 mil euros de receita a menos por esta aparentemente pequena redução. Então, com isto quero dizer, lembrar que o IMI é praticamente quase a única receita que os municípios, ou pelo menos que o município de Tomar tem, e portanto qualquer mexida tem que ter sempre isso em conta, que para fazermos coisas temos de ter receita, e esta é das mais importantes. E depois dizer que, apesar disso, há várias isenções ou reduções possíveis. Primeiro, aquela que todos os cidadãos têm quando adquirem uma casa para habitação. Mas depois, no caso específico de Tomar, lembrar que temos seis áreas de reabilitação urbana, uma delas que abrange praticamente toda a cidade, e portanto, na reabilitação, dentro dessas áreas urbanas, há várias, digamos, regalias possíveis, e uma delas tem precisamente também que ver com, portanto, uma redução no IMI.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encontra-se aberta a fase de candidatura ao programa de apoio ao associativismo para o ano de 2024, promovido pelo município de Tomar. Esta fase prolonga-se até 31 de dezembro. À semelhança do ano de 2023, podem-se candidatar todas as associações de natureza cultural, recreativa, social, juvenil, educativa, ambiental, também desportiva e de lazer, desde que inscritas no Registro Municipal de Associações e cumpram as restantes normas. A formalização das candidaturas deverá ser efetuada até 31 de dezembro online. O Gabinete de Apoio ao Associativismo poderá também auxiliar na formalização da candidatura, devendo para tal as associações interessadas marcar um horário. Marcação que poderá ser feita por e-mail, associações@cm-tomar.pt ou ainda pelo telefone 249-310-320. Mais informações e formulários para a respectiva fase de candidatura estão disponíveis no separador Viver Associativismo.
Rádio Web. Informação.
Concebida no âmbito da parceria territorial por 50 entidades, foi aprovada recentemente a primeira fase da Estratégia de Desenvolvimento Local da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. A estratégia é aplicar nos concelhos de Abrantes, Constância, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha, áreas de intervenção da TAGOS apontam para quatro grandes objetivos a concretizar em 2024, que pretendem, como refere Conceição Pereira, a coordenadora da associação, responder às fragilidades do território.
Esta estratégia que foi concebida, pensámos um bocadinho o que é que no nosso território é importante e tivemos consciência destas fragilidades e que temos, que tem a ver com o abandono e o despovoamento das zonas rurais, a pouca atratividade que têm as atividades ligadas ao mundo rural, o envelhecimento da população, os efeitos das alterações climáticas que são muito importantes e a marca territorial que é preciso reforçar e etc. E com isto preparámos quatro os objetivos estratégicos que definimos para o futuro. E são eles o desenvolvimento económico, e assente na inovação, na qualificação, e aqui obviamente que estamos a falar no empreendedorismo, em novos negócios, a promoção dos nossos recursos endógenos, a fileira do azeite, do vinho, da cortiça, a capacitação da comunidade que habita este território. Este é efetivamente o primeiro objetivo estratégico. Um segundo, não menos importante, que tem a ver com as adaptações às alterações climáticas e às sustentabilidades dos recursos, que relembrar que o nosso território está efetivamente numa fase de transição importante e nós estamos a sentir muito estas alterações nesta proximidade entre o Alentejo, o Ribatejo e a Beira Baixa e, portanto, este objetivo estratégico tem a ver com a gestão da água, com a comercialização alimentar sustentável, isto é um bocadinho aqui no comércio de proximidade, capacitar a comunidade para esta questão da literacia, quer alimentar, quer ambiental. É o segundo objetivo estratégico do próximo quadro de ataques. O terceiro e o quarto. O terceiro tem a ver com o equilíbrio demográfico e a qualidade de vida, e este também reconhecemos. O empreendedorismo, também a inovação social, o empreendedorismo social, os serviços de proximidade, a capacitação para as instituições de economia social e etc., porque cada vez mais vemos que as nossas comunidades rurais têm que ter um papel muito importante na área da social, na área do associativismo, na área das preocupações também com as questões da sustentabilidade e um último que tem a ver, um quarto objetivo estratégico que tem a ver então com a promoção do turismo, com a recuperação do património natural e cultural, com a valorização do nosso artesanato local, com o trabalho em rede e com a estratégia territorial de criar uma marca chapéu que seja identitária do nosso território.
Com centenas de projetos de desenvolvimento local já concretizados ao longo dos 30 anos da associação e que permitiram atrair para o território 30 milhões de euros de investimento, a TAGOS procura agora encontrar outras fontes de financiamento, além dos programas existentes, como refere ainda Conceição Pereira.
O desenvolvimento local de base comunitária tem efetivamente um pacote para ambas as ações, para a parte do projeto e para a parte dos projetos, de apoio aos projetos e também do funcionamento técnico, mas, e nesta reflexão, nós damos conta que a TAGOS tem que encontrar também outros financiamentos para garantir um papel importante que é a animação do território, que é a dinamização do território e, portanto, e isso implica que ela também, dentro da sua constituição e um papel que a direção tem importante e a equipa técnica, no sentido de encontrar outras fontes de financiamento, inclusive apoios dos próprios municípios e do território e dos meios do governo, além dos programas comunitários, que tenham em vista também ações que a Associação de Desenvolvimento Local possa fazer em função da sua comunidade local. E, portanto, estamos a falar aqui da dinamização do território, da animação territorial, um bom exemplo as feiras, como é a Feira de Saria, ou como foi a Feira do Fumeiro no Sardual, ou os aquapapers, ou tantas atividades que nós fazemos de animação e desenvolvimento territorial, ou os nossos produtos endógenos e etc., e que têm que vir por outras vias e portanto, outras vias, e é neste sentido que a própria TACS tem que dar resposta ao Ribatejo Interior.
Rádio Air, informação.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa prepara mais um jantar de Natal. A iniciativa, que é anualmente um dos momentos mais aguardados pelos sócios, reúne largas dezenas de pessoas em convívio e confraternização. Carlos Galinho, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, antecipou, entretanto, para a ERTS o evento, que se realiza já a 13 de dezembro.
Nós vamos ter agora, no próximo dia 13, um jantar de Natal, que é um jantar tradicional onde reunimos os sócios, os amigos, as famílias à mesa, onde, efetivamente, é o momento mais alto das nossas atividades, porque é um momento onde as pessoas fazem questão de estar presentes, de partilhar um pouco das suas histórias. E para nós é sempre uma honra voltar a ter os sócios, os amigos, as famílias, todas em convívio, porque realmente é o movimento associativo. Só faz sentido se conseguirmos agrupar e reunir todos aqueles que contribuem para o bem-estar e neste caso, para o movimento associativo poder funcionar. Portanto, andamos sempre, digamos, neste momento do ano, será sempre o rei bacalhau que previde à mesa, e quando não é o cabrito, mas este ano é bacalhau. Já a semelhança já do que foi ano passado também, o bacalhau é sempre o rei das iguarias, né? Desta época natalícia. Vamos ter uma surpresa, vai ser animação sim, mas vamos ter uma surpresa. Espero que as pessoas gostem, porque fazemos tudo para que as pessoas venham a estes convívios, mas acima de tudo saiam com aquele espírito que é sempre bom convivermos em torno daqueles que mais ansiamos ao longo do ano, porque poucas vezes nos vemos, e este é um momento chave para as pessoas partilharem um pouco das suas vidas, das suas histórias, e para finalizar iremos ter um momento musical, mas será de surpresa, ainda não posso revelar.
Muito bem, quem quiser participar, como é que deve fazer?
Vai ao nosso site www.cctomar.pt. No cartaz do jantar de Natal, no cartaz de Natal, ao clicar aí, vem um formulário onde está a ementa, e está o preenchimento do formulário com os seus dados, e para depois submeter e validar. Portanto, vem lá o IBAN da Casa Conselho de Tomar, e após feita a transferência, poderá nos enviar por e-mail o comprovativo, ficando comprovado o pagamento, evitando no próprio dia andar a haver pagamentos ou troca de dinheiro, porque nesse dia, quanto mais fácil e ágil for, o procedimento será melhor para todos.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Sporting de Mar conseguiu o resultado mais volumoso dos 32 avos da final da Taça de Portugal, ao vencer o Estreito, com 19 golos marcados contra apenas um da equipa adversária. Como o resultado demonstra, os Leões, que são os detentores da prova, levaram o jogo a sério e não deram qualquer veleidade ao adversário. Ainda nesta eliminatória, a ACR Santa Cita, o outro emblema tomarense na competição, não teve argumentos para o primo divisionário, Hockey Clube de Braga, que venceu por 1-13. Quanto aos outros ribatejanos, União do Entroncamento e Tigres de Almeirim, venceram os seus compromissos e garantiram a passagem à próxima ronda. Taça de Portugal, 32 avos de final, Estreito Sporting Tomar 1-19, Beja União do Entroncamento 3-7, Tigres de Almeirim, Infante de Sagres 2-0 e Santa Cita, Hockey Clube de Braga 1-13.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar perdeu diante do Sertanense por 2-1 em jogo da 12ª jornada do Campeonato de Portugal. Os nabantinos deixaram fugir o empate, mesmo à beira do fim, num filme já visto noutros duelos e que explicam em parte o atual último lugar. Tem faltado algo mais aos unionistas nas pontas finais. Ainda nesta ronda, a União de Santarém não foi feliz nos Açores, onde esteve até a vencer por 0-1. Só que uma expulsão e consequente penalti deitaram tudo a perder. Os escalabitanos estão a ficar longe do objetivo assumido para chegar ao primeiro lugar. Campeonato de Portugal Série C, resultados da 12ª jornada, Lusitânia dos Açores, União de Santarém 3-1, Sertanense, União de Tomar 2-1, Fontainhas, Alverca B 0-1, União 1919, Marinhense, um empate a 1, Gonveia, Benfica de Castelo Branco, um empate a 0, Savonarres, Peniche 0-1 e Rabo de Peixe, Mortágua, também um empate a 1 bola. Classificação, primeiro Alverca B com 20 pontos, segundos Lusitânia dos Açores, Sertanense e União 1919 com 18, quinto Peniche com 17, sexto Benfica de Castelo Branco com 16, sétimo União de Santarém e Marinhense com 15, nono Mortágua com 14, décimos Sernache e Rabo de Peixe com 13, décimo segundo Gouveia com 11, décimo terceiro União de Tomar e Fontainhas com 10. Próxima jornada realiza-se a 10 de dezembro, vai colocar frente a frente Mortágua, Lusitânia dos Açores, União de Tomar, Fontainhas, Alverca B, Rabo de Peixe, União de Santarém, União 1919, Peniche, Gouveia, Marinhense, Sernache e Sertanense, Benfica de Castelo Branco. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Treso.
Na crónica de hoje, partilho convosco duas grandes preocupações. Desculpai usar este termo. Duas grandes guerras estão a acontecer neste momento no nosso mundo. A guerra das armas e a guerra do clima. Está a decorrer no Dubai a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. E o desafio, todos nós sabemos qual é. O desafio pelo ambiente, o desafio pela paz, convoca-nos o Papa Francisco. Na mensagem que enviou para esta conferência sobre as alterações climáticas, diz assim o Papa Francisco: urge que as religiões, sem cair na armadilha do sincretismo, deem o bom exemplo de trabalharem juntas, não para os próprios interesses, nem para os interesses de uma parte, mas para os interesses do mundo. Entre estes, os mais importantes são a paz e o clima. Sim, trabalharmos juntos as religiões, mas trabalharmos juntos a sociedade de hoje em prol da paz, que tanto faz falta e tanta divisão, destruição e mortandade é provocada pela guerra. Mas também não podemos ser inocentes. A outra guerra que temos que combater a todo custo são as condições climáticas, de forma especial as alterações que está a acontecer. Não podemos levar isto de ânimo leve. É preciso o contributo de todos nós. Eu sinto isso em primeiro lugar. Contribuir para a paz, contribuir para a casa comum que nós temos que cuidar e tratar. A outra frase que me tocou muito diz assim: sempre que se tem pensado a doutrina social da Igreja ou do pensamento social cristão, sobre este tema da ecologia, tem aparecido, mas acho que ainda não suficientemente, e se calhar muito conotado, quase com tonalidades de esquerda, o que é no mínimo muito estranho. Isto não é uma questão de esquerda ou de direita, deixa-me dizer, não é uma questão de política, não pode ser uma questão de interesses, mas todos juntos, religiões, governantes, todas as instituições, temos todos nós contribuir para acabar, combater a guerra das armas e ajudar-nos a ter uma casa comum, a ter um mundo melhor, com condições climáticas para as gerações futuras. Um outro aspecto desta minha crónica estava a partilhar convosco foi a paróquia de Albufeira, aqui da nossa vigaria, do nosso concelho de Tomar. Sim, a paróquia de Albufeira celebrou 520 anos desde que a Igreja Matriz Paróquia, mas já existia muito antes, como uma capela em honra de São Pedro. Isto faz-me ver a nossa região aqui, a nossa zona periferia, na nossa cidade de Tomar, o nosso concelho, faz-nos perceber o amor, a devoção sempre presente nestas terras, envolvidos pela fé, mas uma fé envolvida por pessoas que trabalhavam o campo, pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas dedicadas, dedicadas ao outro, dedicadas ao serviço a Cristo. 520 anos não são 20 dias, 20 anos. Significam muitas gerações em gerações. Quero aqui ter presente todas essas pessoas, dessas terras, ao viver em volta, que ali iam rezar, dobrar, mas acima de tudo, todas aquelas gerações que passaram ali em Alviveira, todos aqueles que contribuíram. Hoje somos nós a fazer história, a fazer memória viva daqueles que já antes de nós passaram aqui neste mundo. É uma grande riqueza, um momento e uma graça. Por fim, tivemos este domingo, que acabou de passar, 45 entre jovens e adultos que fizeram o crisma. Fazem muita pergunta, onde é que andam os jovens depois da Jornada Mundial da Juventude? Mas eu tenho que fazer outra pergunta. Já haviam jovens antes da jornada? Já. Já haviam jovens empenhados nas paróquias? Já. Queremos reduzir tudo? Onde é que andam os jovens? Olhem, no crisma. Tantos destes jovens fizeram uma caminhada de 10 anos. E tantos deles estão empenhados. Acólitos, catequistas, leitores, escuteiros. Por isso a Igreja tem jovens. Temos que a todos saber acolher a Igreja e a sociedade de hoje, as instituições de acolher e valorizar os seus jovens e as suas famílias. Por isso, uma grande palavra, uma grande gratidão a todos os nossos jovens, seja na Igreja ou sejam noutras instituições, noutras dimensões, dão o seu compromisso, o seu contributo como voluntários, ajudando a construir uma sociedade melhor. Sabemos apoiar os nossos jovens nos dias de hoje.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.